É Paraná, a M630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos conversar com o desembargador do Tribunal de Justiça, Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o concurso da magistratura. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, desembargador, é um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, o prazer é meu.
Desembargador, o senhor poderia começar explicando para os nossos ouvintes como funciona o processo seletivo do concurso para magistratura no Paraná? Quais são as etapas do concurso?
No Paraná, o concurso é dividido em 5 etapas. A primeira etapa consiste numa prova objetiva, na qual será habilitado para a próxima etapa o candidato que obtiver o mínimo de 30% de acertos em cada bloco. Os blocos são divididos por matéria, direito civil, direito constitucional, direito penal e assim por diante. Entretanto, classificar-se-ão para a segunda etapa só os 200 primeiros candidatos, se o concurso tiver 1.500 inscritos, ou os 300 primeiros candidatos, se o concurso tiver mais de 1.500 inscritos. O concurso é realizado de acordo com um edital, e esse edital, por sua vez, está de acordo com o artigo 5º da resolução do CNJ. A seguir, ultrapassada essa etapa, essa nota de corte, a qual me referi há pouco, depende, então, do número de inscritos, a fim de viabilizar o concurso. Não fosse assim, as etapas seguintes poderiam, eventualmente, sofrer algum prejuízo em função do número excessivo de candidatos. A segunda etapa consiste numa prova escrita, desdobrada em discursiva e prática. Para passar para a próxima etapa, nesta etapa, o candidato tem que atingir a média 6. As duas etapas às quais me referi há pouco, ambas são eliminatórias. Ou seja, o candidato poderá vir a ser classificado se não obtiver, no caso da segunda etapa, a nota mínima 6. Na sequência, segue a terceira etapa. Nessa etapa é quando ocorre a inscrição definitiva do candidato. Isso está de acordo com o artigo 58 da resolução do CNJ. E nessa etapa o candidato apresenta a documentação exigida no edital. O edital é, a cada certame, o Tribunal Poder Judiciário edita um edital. E esse edital tanto o promotor do concurso como o candidato estão vinculados a esse edital. Esse edital é a lei do concurso. Então, nesse momento, é que se faz a inscrição definitiva do candidato. Ele passa por exame de sanidade física e mental. Além disso, é realizada uma sindicância da vida pregressa e investigação social do candidato. Deferida a inscrição definitiva, o candidato está habilitado, então, para a quarta etapa do concurso. A quarta etapa do concurso consiste numa prova oral. O candidato é examinado, então, por todos os membros da comissão do concurso. Nessa etapa, ele é questionado, novamente, sobre todas as disciplinas que compõem o concurso. Ele é questionado sobre direito civil, sobre direito constitucional, sobre direito administrativo, sobre direito eleitoral, sobre direito criminal, sobre processo penal, enfim, sobre todas as matérias que compõem o concurso. Na quinta etapa, na quarta etapa também é eliminatório. O candidato, conforme o caso, dependendo da média que ele obtenha, ele também pode vir a ser eliminado. Na quinta etapa, e no nosso caso a última etapa, consiste numa prova de títulos. Uhum. É uma etapa apenas classificatória. Então, serve tão somente para classificar os candidatos. Nesse momento, os candidatos, então, informam, apresentam os seus títulos. Título de mestre em direito, título de doutor em direito. Eventualmente, pode vir a ser que o candidato tenha uma outra formação, um uhum. outro curso superior. Muitos candidatos têm mais de uma formação acadêmica, né? Não só em direito. Em engenharia, nós temos vários candidatos com dupla formação. É, com uhum. dupla formação. E em alguns concursos, há uma sexta etapa. No nosso aqui não há essa sexta etapa, é uma etapa de experiência, que faz parte da formação. Uhum. Antes que o candidato ingresse propriamente na carreira, antes que ele venha a ser aprovado, ele passa por uma espécie de... não é estágio probatório, é uma espécie de estágio uhum. probatório. Não é estágio probatório, porque o estágio probatório ocorre na sequência. Mas é um acompanhamento uhum. para ver como é que ele se sai na prática. Porque uma coisa é ter o conhecimento e todos eles, aqueles que chegam nessa etapa, de regra
tem. O concurso
tem.
É muito difícil, não é
o
mesmo?
O concurso é dificílimo e tem sido mais difícil a cada ano, né, em uhum. função do número de candidatos. E muitos candidatos, boa parte deles, muito bem preparadas. Então, nessa última fase, o candidato passaria por uma experiência junto aos juízes, teria aula, seria mais noções práticas de como ele se comportaria na prática. E uhum. seria o estágio de observação. Então, ultrapassada essa última etapa, o candidato, obtendo a média necessária, né? Seria aprovado.
Uhum. E existem algumas regras gerais do concurso desembargador que os candidatos precisam observar?
Pois é sobre isso que eu acabei de falar, é o edital. Existem uhum. regras gerais. Essas regras gerais, né, elas são divulgadas a cada início do certame, a cada abertura de um novo certame. A comissão, então, designada pelo presidente do Tribunal de Justiça, ela divulga o edital. Uhum. E esse edital do concurso está vinculado tanto o promotor do concurso, né, no caso o Poder Judiciário, como os candidatos que vieram aderir ao concurso, que vieram se inscrever no concurso. E ali, então, são traçadas várias regras do processo do certame, como é que ele ocorrerá, quais são as disciplinas, as datas, os critérios de classificação. Ali, então, seguem todas as regras gerais a respeito...
No edital
uhum. a respeito da evolução do concurso, como é que ele vai acontecer, para que não haja surpresa, né? E para que o candidato também possa cobrar, eventualmente, alguma irregularidade.
Uhum. E, desembargador, existem alguns quesitos específicos, alguns requisitos específicos para ser um candidato do concurso da magistratura?
Basicamente, ser bacharel em direito, né?
Uhum.
E os candidatos, além disso, deverão estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos e quite com as obrigações eleitorais e militares. E também... é uma modificação mais recente, haver concluído o curso de Direito por faculdade oficial ou reconhecida e comprovar na data da inscrição definitiva, eu me referi a ela na terceira etapa do concurso, uhum. né? 3 anos de prática jurídica.
Uhum. E o que o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes, quais atividades contam como atividade jurídica, como prática jurídica?
Prática jurídica é aquele que o bacharel que uhum. exerce efetivamente, na prática, né, atos privativos de advogado. Então, uhum. no caso de advogado, ele teria que comprovar atos praticados por ele, como, por exemplo, a elaboração de uma petição inicial, a elaboração de uma contestação, memoriais, alguma peça do processo,
uhum.
no caso do advogado. No caso daqueles que são bacharéis de direito, mas não são advogados ainda, porque não se inscreveram na ordem, eles têm que provar que a função que exercem, por exemplo, de assessor jurídico junto ao tribunal, é função privativa de advogado, né? De bacharel uhum. em direito. Então, basicamente, para essas duas categorias, advogados e bacharéis em direitos, os requisitos seriam essa. E a maneira de provar é essa, através de declaração, de certidões ou de apresentação de peças assinadas, né, pelo profissional.
Desembargador, falando um pouquinho agora sobre a banca examinadora do concurso. O senhor que, inclusive, já participou de uma banca examinadora do último concurso da magistratura. Poderia esclarecer para os nossos ouvintes como é composta essa banca?
O presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, ele nomeia um desembargador, né? Do Tribunal de Justiça do nosso estado. Esse desembargador passa a presidir a comissão e essa comissão é composta por desembargadores e por juízes de direito com uma boa experiência, né? E também por um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, por um advogado, portanto, que assim como os demais membros dessa comissão, né? Elaborarão prova. O presidente não elabora prova. O presidente, na verdade, ele funciona como um juiz, como um fiscal, como um condutor do certame. Os demais elaboram provas, fazem questionamento, corrigem prova, julgam eventuais recursos. Então, durante todo o certame, essa comissão, né, é responsável por todas as etapas, pela elaboração, pelo conteúdo
bastante
de conhecimento.
Trabalho.
Bastante trabalho. Pelo conteúdo do conhecimento do concurso.
Estamos falando ao vivo com o desembargador do Tribunal de Justiça, Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o concurso da magistratura aqui no nosso estado. E se você, ouvinte, tem interesse em participar desse concurso ou alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Você pode registrar a sua participação. E desembargador, além da cultura jurídica, do saber jurídico, quais são as características que os integrantes da banca examinadora procuram em um candidato a juiz?
Como você mesmo falou, basicamente é conhecimento jurídico, esse é essencial. Mas o candidato é avaliado também de outras formas. Na própria banca examinadora e no próprio edital, no nosso último concurso e a exigência do Conselho Nacional de Justiça, é que o candidato seja questionado sobre sua formação humanística. É muito importante que o juiz tenha uma sólida formação humanística. Então, essa disciplina questiona o candidato a respeito dos valores que ele tem sobre a vida, sobre ética, sobre moral, sobre a visão dele de mundo, né? Então, foge um pouco da disciplina jurídica para que a gente conheça o candidato quais são os valores que ele tem no seu meio, né? Como é que ele se relaciona com as pessoas, quais são os valores que ele cultua, que ele professa. Então, o candidato é examinado nessa perspectiva.
Desembargador, existe uma média de tempo para a conclusão do concurso? Existe um prazo máximo para essa conclusão?
Os concursos normalmente demoram em torno de 12 meses, mas ele pode ser concluído no menor tempo, dependendo da necessidade do tribunal. O último concurso aqui no nosso estado, do qual eu fui presidente, ele foi concluído em 7 meses, porque o nosso tribunal precisava. Todo ano, juízes se aposentam, outros, infelizmente, falecem, né? Ou, por algum outro motivo, saem da carreira, enfim. Então, sempre há vagas e todo ano, praticamente, há necessidade de realização de concursos. Então, dependendo da necessidade, da falta de juízes, né? O tribunal a gente pode, na medida do possível, acelerar o concurso e fazê-lo num tempo menor do que o tempo razoável. O tempo máximo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça é de, no máximo, 18 meses. Mais do que isso não é tolerável.
E pela experiência do senhor na área, desembargador, o senhor considera que as faculdades de direito estão formando candidatos aptos a passarem no concurso da magistratura?
Veja bem, essa é uma pergunta difícil de responder, porque, na verdade, eu não tenho conhecimento a respeito de dados objetivos a respeito da preparação desses candidatos. O que eu posso dizer, porém, é que os concursos têm aprovado os melhores candidatos, oriundos das mais diversas faculdades, os quais possuem conhecimento suficiente para ingressar na carreira. Então, o tribunal tem aprovado, enfim, esse universo. É um universo pequeno, né, dentro de uma amostra muito maior. Mas esses que são aprovados, efetivamente, têm conhecimentos sólidos e estão preparados para o ingresso na carreira.
E quais são os critérios de desempate, desembargador, caso os candidatos tenham a mesma nota, por exemplo?
Tem vários critérios de desempate da média final, né? E às vezes isso ocorre, não é raro acontecer. O primeiro deles é de nota das duas provas escritas somadas, às quais me referi lá quando falei das etapas. Então, somam-se essas duas notas e aí passa aquele que tiver a nota maior. Se perdurar persistindo o empate, vale a nota da prova oral.
Uhum.
E se ainda assim persistir o empate, é muito difícil que isso ocorra, eu não tenho notícia de que isso tenha ocorrido alguma vez, vai se examinar a nota da prova de título.
Uhum.
E se ainda assim persistir o empate, o último critério de desempate é pela idade.
Ah, sim.
É aprovado.
Mas isso dificilmente acontece.
Eu não tenho notícia de que isso tenha ocorrido, pelo menos no estado do Paraná.
Estamos falando ao vivo com o desembargador do Tribunal de Justiça, Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o concurso da magistratura aqui no nosso estado. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM 630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Durante este ano, seja tudo aquilo que quiser. Viaje para qualquer lugar e redescubra uma nova vida a cada instante. Universo de histórias, sonhos e conhecimentos esperando por você na Biblioteca Pública do Paraná. São 600 mil livros para empréstimos e consultas. A Biblioteca Pública fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas e sábados até às 13 horas. Livros transformam pessoas. Pessoas transformam o mundo. Ligue para 3221-4900. Visite também o nosso site www.bpp.pr.gov.br.
De segunda a sexta-feira, às 9:30 da manhã, a E Paraná AM 630 apresenta Bate-Papo com Chaim. Apoio Cultural DAP, especialista em precisão.
Eu me chamo Rosânia, sou moradora de Guaratuba. Estou sempre sintonizada na rádio É Paraná AM 630.
É Paraná AM 630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
O tema do programa da Amapar de hoje é o concurso da magistratura aqui do nosso estado. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos hoje a presença do desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho. E desembargador, quando é concluído o concurso, o candidato, uma vez aprovado, ele vai assumir como juiz substituto, não é mesmo? O senhor poderia explicar melhor para os nossos ouvintes qual é a diferença entre o juiz substituto e o juiz titular?
Juiz substituto é a designação que recebe o candidato quando ele é aprovado no concurso. Ele ingressa na carreira com essa designação, juiz substituto. E ele passa por um período probatório. De regra, todos os concursos públicos têm esse período probatório.
Uhum.
E conosco não é diferente. Então, nesse período de 2 anos, esse juiz substituto que ingressa na carreira com essa designação, ele é fiscalizado, ele é acompanhado.
Uhum.
Aqui no nosso tribunal, eu não sei se ainda existe essa figura, mas existia ou existiu essa figura. Eu, inclusive, atuei como tal. É a figura do chamado juiz instrutor.
Uhum.
Então, nesse período, o juiz substituto, ele deve uma espécie de satisfação ao juiz instrutor. É um juiz mais experiente que vai acompanhar esse estágio probatório.
Uhum.
Esse juiz substituto, nesse período, nesse estágio probatório, ele tem que remeter o que ele faz para o juiz instrutor. É um juiz designado pela corregedoria também, dentre juízes experientes, né? E que estejam próximos desse juiz, ou seja, próximo da comarca onde ele está. E esse juiz, então, passa a ser acompanhado durante todo esse período. Se porventura houver alguma alteração, alguma observação a ser feita, o juiz instrutor vai orientá-lo, vai encaminhá-lo, acompanhar o estágio. É passado esse período, né, e ele tendo sido aprovado, ele passa à condição de juiz de direito, ou também, uhum, como você perguntou, juiz titular. Né? É o juiz que já pode exercer jurisdição por conta própria, numa determinada comarca.
Uhum.
Comarca, para que os ouvintes entendam, né? Comarca é um conceito jurídico. De regra, comarca corresponde ao conceito político de município. O município é um conceito político, o estado é dividido em municípios. Né? Esse é um conceito político. E comarca é um conceito jurídico. Então, de regra, às vezes há a identidade entre um e outro, ou seja, uma comarca corresponde a um município,
uhum,
mas nem sempre
nem
isso
sempre
ocorre.
Uhum.
Uma comarca às vezes pode corresponder a mais de um município, né? Compreender vários municípios.
Uhum.
Então o juiz, quando passa a condição de juiz de direito, ele vai ser titular de uma comarca e responder pela aplicação do direito em relação a todas aquelas pessoas que moram nos municípios que compõem a comarca dele.
Uhum.
Então aí, quando ele passa à condição de juiz de direito titular, ele passa a ter diversas garantias asseguradas pela Constituição, como inamovibilidade, que é o direito, a prerrogativa do juiz de se manter na comarca onde ele está por quanto tempo ele quiser, a vitaliciedade, ou seja, ele só perde o cargo em função de alguma prática criminal,
uhum,
ou qualquer outra prática em desacordo com a função, né? E, por último, a irredutibilidade de vencimento. São todas garantias do juiz a fim de que o juiz exerça o seu poder, né? De modo imparcial e sem sujeição a qualquer tipo de forças estranhas ao meio.
Desembargador, aproveitando agora o assunto, o senhor poderia esclarecer para os nossos ouvintes como funciona a progressão da carreira da magistratura?
Os juízes ascendem na carreira, como toda carreira jurídica, ela é dividida por classes. Né?
Uhum.
Na medida em que você vai evoluindo na carreira, você vai passando de classe. Quando você ingressa então numa comarca de classe ou de entrância inicial. São comarcas invariavelmente são iniciais, por quê? Porque tem um número menor de serviço, as causas são de menor complexidade, enfim, em tese são comarcas mais fáceis,
uhum,
né? E o juiz inicia então por essa classe, pela primeira entrância. Para ele ascender para as outras classes, ou seja, para as outras entrâncias, ele ascende por dois critérios alternados, por antiguidade e por merecimento. Então, por antiguidade vai ser observado a classificação dele no ingresso da carreira, né? É isso,
uhum,
que é observado para que ele ascenda à classe seguinte. E por merecimento ele vai ser avaliado como na função daí, seguindo critérios objetivos, né? De regra, critérios objetivos a respeito da conduta dele como juiz, se ele é um bom juiz, um excelente juiz, se as decisões dele são bem elaboradas, se ele presta um bom serviço, como é que ele é visto na comunidade. Tudo isso o tribunal, que é quem avalia, né? O órgão especial, no nosso caso,
uhum,
ele vai avaliar e, se for o caso, vai escolher dentre aqueles postulantes, né? No caso de antiguidade, é o mais antigo. E no caso de merecimento, todos eles que estiverem em condições podem postular. Então, o tribunal vai ter a difícil escolha de escolher dentre aqueles que postulam essa passagem para outra classe, né? Aquele que é, em tese, o melhor dos candidatos.
E desembargador, agora para encerrarmos o nosso programa, quais são as dicas que o senhor, até a partir da sua experiência como presidente da última banca examinadora do concurso da magistratura, daria para quem quer prestar esse concurso? O que é preciso para ser um magistrado?
Antes de tudo, é preciso ter vocação. ser vocacionado para ser magistrado. Ser magistrado, é, como a nossa própria Amapá diz, é uma missão. É, além disso, é preciso ter uma boa, ou melhor, uma excelente formação humanística, né? E ter, sobretudo, a consciência, a compreensão que nós somos um servidor público. E, como tal, devemos prestar um serviço de qualidade ao público, que é o destinatário dos serviços que nós prestamos. Então, o candidato precisa ter noção desses três pressupostos aí para poder ingressar na carreira. Sem isso, é melhor que ele faça outra coisa.
E muito estudo, não é mesmo?
E muito estudo. Estudo durante a vida inteira.
Desembargador, quero agradecer novamente a presença e participação do senhor aqui com a gente e até uma próxima vez.
Obrigado, até a próxima.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana. Até lá!
AM630, a serviço da comunidade.
Um programa doce e apimentado é o que te oferece Chá com Pimenta. Eu, Mara Kornelsen, apresento todo